בעזרת השם, דף סמך ד' תתדו ג'גיטין, עולה פסור, שלום עליכם. אסתמוס דף סמך ג' עמוד ב', הסיגון דליה ג'בשו, קומסנו מנוע במשנה. האישה שאמרה, התקבל לי ג'יטי. נוס, פסבנו פרונובו סטאג'ו, נוסו קפיטולו, המולר נומאו שליח, שליח לקבלה, פרדיח הסבאו גט, אינו מידלה. כלומר, לידו דאפ, דאפ, הוא גט נמון דסי שליח, המולר סטא אוטומט שכמית ג'בורסיאדה, como será a prova de tivesse recebido o gueto, como a gente viu já nos apim anteriores. Agora fala a Mishnah, se há shtei edim, shnaim shomrim befaneno amra, ve shnaim shomrim befaneno kibel vekara. Para a mulher se casar com outra pessoa, ela tem que testemunhar no tribunal que realmente essa entrega aconteceu. E o que ela precisa é o seguinte, duas testemunhas que vão testemunhar que viram que a mulher nomeou essa pessoa Shaliach Lekabalah para ele receber o gueto no lugar dela, outras duas testemunhas para testemunhar que o marido realmente entregou para esse Shaliach o gueto. Dessa forma ela tem um testemunho completo que a entrega do gueto aconteceu para ela. E ela pode se casar com outra pessoa, o tribunal vai dar um documento, uma CBDIN, que ela possa se casar com outra pessoa. E a Mishnah fala mais, a Mishnah fala que essas duas testemunhas vão testemunhar que esse Shaliach de Kabbalah ele recebeu o get e também rasgou o get. Então o que o Shaliach tem agora são pedaços de um documento de divórcio. Vamos ver na frente por que ele rasgaria o get, vamos ver uma explicação disso na frente. Vai continuar a Mishnah. Afilo hen rishonim ve hen achronim. E a lei é que não faz diferença se essas duas testemunhas são as mesmas. Pode ser duas testemunhas que vão dizer que a mulher nomeou o Shaliach de Kabbalah. As mesmas duas testemunhas viram a entrega do marido para o Shaliach. É permitido. Ou echad min erishonim, echad min achronim, echad mitzterefim aen. Ou pode ser também que, por exemplo, Reuven e Shimon viram que a mulher nomeou o Shaliach de Kabbalah. E Reuven e Levi testemunharam que o marido entregou o gueto para o Shaliach de Kabbalah. Não faz diferença. Na prática temos duas testemunhas que dizem que a entrega do gueto aconteceu para o Shaliach dela. Fala como na Itmar foi ensinado. Balo mele picadon, vexalish omer le girushin. O caso é o seguinte. O gueto está nas mãos de um shalish. O que é um shalish? É um terceiro partido. É uma pessoa que vem de fora. O marido diz que ele deu o gueto para o shalish para ele guardar esse gueto. E o Shalish diz que ele recebeu o gueto do marido para a mulher se divorciar. O Shalish diz que ele foi nomeado também Shaliach Lekabalah. Shaliach, o emissário receptor do gueto no lugar da mulher. Então ele diz que ele recebeu o gueto em nome do divórcio. O marido sabia disso, falou o Shalish. Entregou para o Shalish em nome do gueto, em nome do Girushin. Mineman, que é confiado? O marido é confiado em dizer que a entrega do gueto não aconteceu? Ele só deu o gueto para o Shalish para ele guardar. A mulher não está divorciada, ou a gente vai confiar no Shalish que diz que o divórcio já aconteceu? Ravuna amar balemar, Neman, fala Ravuna, o marido é confiado, a mulher não pode se casar com outra pessoa. Ravchizda amar Shalish Neman. Ravchizda discute e diz que o Shalish é confiado, ela pode se casar com outra pessoa. Explica como era a discussão. Ravuna amar bar Neeman, deimita de legirushin e avenialei, lidida havaia evna laniala. Fala, agora o caso é um caso clássico, que a mulher está na cidade. O Shalish está lá próximo, a mulher também está acessível. Fala Ravuna, se o marido quisesse se divorciar da mulher dele, então ele poderia ter ido até a mulher dele e entregue para ela o get. Ele entregou para o Shalish, fala Ravuna. Parece que o marido tem razão, que ele entregou só para o Shalish, para o Shalish guardar o gueto, não para a mulher se divorciar através disso. Isso fala Ravuna, por isso fala Ravuna, a mulher não pode se casar com outra pessoa. Rafriz Damar Shalish Neman. Rafriz Damar discute, diz que o Shalish é confiado. Por quê? Porque o marido entregando o gueto para o Shalish demonstra que o marido confia nesse Shalish. Em outras palavras, está declarando que o Shalish é. É a confiança aqui para saber se o divórcio aconteceu ou não. Quando o marido entrega o gueto para o Shalish, com certeza é uma pessoa de confiança. Então, fala na frisa, quando o Shalish diz que o divórcio já aconteceu, é como se o marido tivesse dado essa autoridade para esse Shalish para esclarecer se o divórcio aconteceu ou não. Confiou nele? Então, agora também confia quando ele diz que o divórcio já aconteceu. Fala na frisa, vamos confiar no Shalish? O divórcio já aconteceu, a mulher pode se casar com outra pessoa. Fala Metiv Rabiaba. Rabiaba perguntou: הודעת בעל דין כמעידים דמי. אחרי גראי כי כונד ראובל פעלה, אהו דבו פרס שמעון. שיס, כמו שתשמעים, סן טסטימויאס כטסטימויון סוברס הדיבידה. Quando a pessoa ele confessa que lhe deve dinheiro, ele é confiado. Veja Lishneman Mishneem. Num outro caso, o dinheiro, esses 100 reais, por exemplo, estão nas mãos de um Shalish. No terceiro partido, tem Reuven, tem Shimon e tem Levi. O Levi está com o dinheiro que pertence a Reuven. Reuven diz: o dinheiro pertence a mim, eu não devo esses 100 reais para Shimon. Shimon diz: quando Reuven deu esse dinheiro para Levi, a intenção de Reuven foi que Levi adquira esse dinheiro em meu nome, fazer a transferência de posse. Então esse dinheiro pertence a mim, fala Shimon. Fala a Braita, Shalish Neeman Mishneh. Quem é mais confiado do que Reuven e do que Shimon é o terceiro partido, é Levi, que está com dinheiro na mão dele. Se ele diz que o dinheiro pertence a Reuven, ele vai ser confiado, mesma coisa, o oposto. Keitza, como seria um caso? Zeu Merkav, Shalish Neeman, mesma explicação que a gente viu. Digamos que o Shalish fala que ele sim, recebeu o dinheiro em nome de Shimon, vamos confiar nele. Assim por diante, a questão é que se o Shalish é confiado para esclarecer quem é o dono do dinheiro, isso é uma prova contra Ravuna. Ravuna disse que no caso do documento do divórcio, o Shalish não é confiado. O Shalish fala que a entrega foi em nome do divórcio. O marido diz que a entrega foi só para o Shem Picador, para que o Shalish guarde o documento de divórcio. Quem é confiado, fala Ravuna, o marido. A Breda diz que não. A Breda diz que Shalish Neeman Mishneh, quem é confiado, no caso do dinheiro, é o Shalish. Uma contradição. Mashani Mamon, Deitai Bemechilá. Fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? No caso do dinheiro, quando eu vender esse dinheiro para Levi, está realmente confiando que Levi, o terceiro partido, o Shalish, é uma pessoa que podemos confiar nele. Está declarando que esse Levi, ele que vai esclarecer a situação. Então, mesmo que Levi mentiu, falou que esse dinheiro pertence a Shimon, quando Reuven deu para ele esse dinheiro foi com a intenção da Sriá, que Levi adquire em nome de Shimon, e era mentira. Reuven fala que esse dinheiro pertence a ele, mas depois que a gente fala que o Levi, o terceiro partido, é confiado, Reuven já desiste, ele já tem o Yeush, ele desiste da posse sobre esse dinheiro. Então a regra é como a gente já viu, quando a pessoa é Mitiaesh, desiste, não é mais dono. Então, Shimon receberia esse dinheiro pertence a ele, porque mesmo que era mentira, o dinheiro não pertencia a Shimon. No momento que a gente confia no Shalish e dá o dinheiro para Shimon, Reuven desiste dessa posse, o dinheiro não pertence mais a Reuven, pertence agora a Shimon. Isso no caso do dinheiro. No caso do documento do divórcio, obviamente isso não acontece. Se Reuven não der o get em nome do divórcio ou para a mulher, ou para o Shalih Lekabalá dessa mulher, a mulher não está divorciada. Então, fala Ravuna, não vamos confiar no Shalish. O Shalish diz que o divórcio aconteceu. Quem garante? Então, fala Ravuna, vamos suspeitar que o divórcio não aconteceu. Então, a mulher não pode se casar com outra pessoa, o marido vai ser levado em conta. Ele diz que o divórcio não aconteceu ainda. Então, são dois casos completamente diferentes, fala Gmará. Fala Bruno Navihatan, olha só essa breta. A breta diz que o Shalish é confiado. Com relação a Gitin, aparentemente Gitin são Gitenashim, documentos de divórcio. E Ravuna diz que não. Ravuna diz que o Shalish não seria confiado com relação ao divórcio. Fala, não tem prova. Gitin Mamon. Pode ser que a Breta chamou Gitin, mas não se refere a divórcio, significa Gitin Mamon. Documentos que referem a posses, que tem a mesma lei do que o dinheiro que a gente viu antes. Não tem prova. Vatane Abechene Shtarot. Porém, olha só essa outra Breta. A outra Breta fala que o Shalish é confiado com relação a Shtarot. Shtarot significa documentos de posse. Então, parece que a outra breta que diz Gitin significa Gitenashim, divórcio, seria uma prova contra a Vuna. Não foi a mesma breta que mencionou também Gitin e também Shtarot? Então, podemos explicar que as duas bretas se referem à mesma coisa. O Shalish é confiado em dizer quem é o dono desse documento de posse. Uma breta chamou um documento de posse de Gitin, outra breta chamou de Shtarot, mas é a mesma coisa, na prática são Gitin Mamon. Continua com a Tana, uma prova da nossa Mishnah sobre esse assunto. Aisha Shamrait Kabel Ligiti. Como a gente viu, a mulher nomeou um Shaliach de Kabbalah para receber o Get em nome dela. צריכה שתי קטעי עדים, שניים שיאמרו בפנינו אמרה, ושניים שיאמרו בפנינו קיבל וקרא. משנה גיסי, פרסה מואר סיקזק אותרה פסוע, תן קטעי דויס טסטימויוס. אום טסטימויום, כי אלא נומיו איסה פסוע שליח. אום טסטימויום, כי הוא שליח אסבה וגד ומריד. איך אז גו וגד, כמו שספיקה נפרש. פרומה ועמי, להם נדה שליש. איזה שליח? Que está agora com os pedaços do get rasgado. Ele é um xalish, uma pessoa que ele foi confiada, e está com o get na mão dele. Não é o get inteiro, mas tem os pedaços. E conforme a frisa, o xalish é confiado em assuntos de divórcio, como a gente já viu. Então, por que é necessário tantas testemunhas? Duas testemunhas para isso, duas testemunhas para aquilo. Podemos confiar no xalish. O xaliach de Kabbalah, diz que ele foi nomeado xaliach de Kabbalah. E ele disse que ele recebeu o guia do marido, seria suficiente, porque tem tantas testemunhas. Uma prova contra a frisa aparece como Ravuna, que o Xaliar, sendo o Xalish, um terceiro partido, não seria confiado. Fala, mas não tem prova. Mika nafik gita mituteyadi delehemni. Por que a frisa disse que o Xalish é confiado? Porque ele tem o guia na mão dele. Spikarashi, não só porque o marido deu o guia na mão do Xalish, o xalish seria confiado, também por causa disso. Se vê daqui que o marido confia nesse xalish, o xalish ele vai esclarecer a situação com relação ao gueto. Porém, tem mais ainda a falar Rashi. Rashi explica que esse xalish tem um migo. Ele tem uma carta na manga. Se ele quisesse mentir, ele poderia ter mentido melhor. Ou se ele poderia ter pegado o gueto que ele recebeu, é um gueto inteiro, no caso de Rafriza, e dado para a mulher. E a mulher ia falar que ela recebeu o gueto do marido. Eles tinham o poder de mentir dessa forma. O xalish, ele resolveu ficar com o guet na mão dele. Não deu para a mulher. Ele disse que ele recebeu o guet do marido em nome do divórcio. Então, lá, se ele quisesse mentir, ele teria mentido melhor. Então, é mais um motivo para confiar nesse xalish. No caso da nossa Mishnah, o guet está em pedaços. Esse xalish não tem como dar o guet para a mulher dizendo que ela recebeu o guet dessa forma. Então, ela não se divorciaria dessa forma, com o get rasgado. Então, nessa situação também, a Frisa concorda que o Xaliar, sendo ele um terceiro partido, não seria confiado. Por isso, a mulher tem que trazer duas testemunhas para isso, duas testemunhas para aquilo. Matenar Amra, Kibelamali. Eu entendo porque a mulher tem que ter duas testemunhas que viram que a mulher nomeou essa pessoa Xaliar de Kabbalah. Dá para entender, porque sem isso a gente não sabe se essa pessoa, em primeiro momento, é um xalish ou não é um xalish. Pode ser que é uma pessoa que veio do nada e recebeu o guia do marido e, na verdade, ela não está divorciada com isso. Kibela Mali. Por que é necessário duas testemunhas que dizem que eles viram que o marido entregou o guia para o xaliar? Se os rasgos do guia estão nas mãos do xaliar, então se entende que o guia estava na posse do marido e o marido entregou para o xaliar. Por que necessário duas testemunhas para testemunhar que essa entrega aconteceu? A gente já sabe que essa entrega aconteceu. Amar Rav, fala Rav, Hamani Rabi Elazar. Fala Rav, nossa Mishnah vai como Rabi Elazar. Que o quê? De Amani de Messira Karte. Como fala Rabi Elazar, a gente já viu várias vezes isso. Fala Rabi Elazar, para o divórcio acontecer, é indispensável que duas testemunhas presenciem a entrega do get, do marido para a mulher ou para o xaliar. Então, Edele Sirá. Eles dão a força para o get de desvincular entre a mulher e o marido. Então, por isso é necessário as duas testemunhas que viram a entrega, porque sem isso, mesmo que o marido entregue para o xaliar de Kabbalah, sem as duas testemunhas, o divórcio não acontece. Pergunta na cara lá, Mali, por que o xaliar teve que rasgar o get? Tem duas testemunhas que viram que o xaliar recebeu o get do marido e rasgou. Por que ele rasgou? Amaravida, Amarav, Bechata, Gzerashana. Fala, Davide, não me girava, nossa Mishnah se refere a um período que os romanos proibiram os judeus de cumprirem as leis, proibiram-se divorciar da forma judaica. Então o xaliar, com medo que os romanos iam pegar ele em flagrante, ele já rasgou o get quando ele recebeu o get. Então ele diz que o divórcio aconteceu, as duas testemunhas viram que o divórcio já aconteceu. A entrega do get foi perfeita, depois o xaliar rasgou o get. Então, em outras palavras, temos aquela discussão entre Ravuna e Rafriza e não temos uma prova da nossa Mishnah para nenhum dos lados. O caso aqui, também Rafriza concorda que o xaliar não é confiado em dizer sozinho que o divórcio aconteceu, porque o divórcio está rasgado. Aparentemente a lei é como Rav Chisda, quando o get está inteiro, o shalish é confiado, mais do que o marido até. Amar Abba disse, o modera vuna de iamra i le didi amar li shalish, de le gilushine avene a lei mehemna. Fala Abba, Ravuna concordaria com Rav Chisda numa situação específica. Quando a mulher ela tem o get na mão dela, um get inteiro, não estava rasgado. E a mulher diz que ela recebeu o get do shalish, e o shalish tinha dito a ela que ele recebeu o get como se deve do marido dela. Ravuna diz que quando o shalish fala isso, ele não é confiado. Quando a mulher diz que o shalish disse isso a ela, aí vamos levar isso em conta. Pergunta na mica de shalish gufilomeeman veimeemna. Como pode ser? Se o shalish fala que ele recebeu o get em nome do divórcio, fala Ravuna, ele não é confiado. O marido é confiado. Quando a mulher disse isso em nome do shalish, aí vamos levar isso em conta? Não pode ser. Ela, por isso corrija a Gemara, não foi isso que Rabba quis dizer. Iamra kamai didi le girushin yaveni alei mehemna. Migo deibai amra li didai yaveni alei ba. Então o caso que Rabba se trata é o seguinte. A mulher está com o get nas mãos dela. E ela fala o seguinte. Ela fala que ela viu quando o marido entregou o get para o shalish. O shalish era o shaliach le kabbalah. Para receber o get em nome dela. Ela disse que ela viu que o marido entregou em nome do get, em nome do divórcio. E ela é confiada em dizer isso. Por que ela é confiada? Porque uma vez que ela tem o get nas mãos dela, ela seria confiada também em dizer que ela própria recebeu o get do marido. Vamos ver na frente o motivo disso. Então, se ela quisesse mentir, ela poderia mentir melhor. Podia falar que ela própria recebeu o get diretamente do marido. Ela resolveu dizer que ela recebeu o get do shalish, e ela viu que o shalish recebeu o get do marido em nome do divórcio. Talvez que ela poderia ter mentido melhor. E ela se complicou um pouco no que ela disse, ela seria confiada. É um motivo, é um motivo para confiar nela. Continuamos. Bala mar le girushin, ve shalish omer le girushin, ve i omeret natali ve avat. Fala, agora um caso que todos concordam. Também o marido diz que ele entregou o get em nome do divórcio para um shalish, para ele entregar o get para a mulher. Um shaliach leolachá, o entregador do get, quando ela recebe o get, ela está divorciada. Isso que o marido falou. E o shalish diz a mesma coisa, ele recebeu o get do marido para entregar para a mulher. Veiomeret natan li veavad. A mulher diz que ela recebeu o get já, para ela perder o get. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, hava davar shebeirvá, vei davar shebeirvá pachod mishnah. Fala Rabbi Yochanan, a mulher não pode se casar com outra pessoa. A mulher estava no status de uma mulher casada. Então, para a gente permitir essa mulher de casar com outra pessoa, tem que ter duas testemunhas para testemunhar que o divórcio aconteceu. E não temos isso aqui. O marido disse que entregou para o shalish. É um shaliach leolachá. Não sabemos se essa entrega aconteceu. O shalish diz que a entrega aconteceu, a mulher também diz. Mas não temos duas testemunhas de fora, que não tem a ver com a história, que estão testemunhando que viram que o marido entregou para o shalish e o shalish entregou para a mulher. Não temos, não fala Bilhã, a mulher não pode se casar com outra pessoa. Pergunta Ve'amai, por que não Ve'lehem e la'shalish? Se Rav Chisda tem razão, o shalish seria confiado. Então por que a gente não leva em conta que o shalish fala que ele recebeu o get do marido e entregou para a mulher em nome do divórcio? Rav Chisda diz que o shalish sempre é confiado. Amikanaf gita mituteyad de lehem. O caso é que a mulher perdeu o get. Qual o caso que Rav Chisda falou que o shalish é confiado? Quando ele está com o get nas mãos dele. E falarashi, o shalish poderia ter entregue o get para a mulher e terminado a história. Ela poderia falar que ela recebeu diretamente do marido, se ela quisesse mentir, e ela estaria divorciada. Nesse caso, o shalish disse que foi nomeado um shaliach para entregar o get, mas onde está o get? Ela perdeu. Então, pode ser que essa entrega do get nunca aconteceu. Pergunta Belém e Nabá, não temos tantas suspeitas assim. O marido disse que entregou o get para o shalish, o marido é confiado. Da Maravia Baravina Marabiokhan falou, sabe, baixa Margirash Tishtineman. Quando o marido fala que ele se divorciou da mulher dele, ele é confiado. Então, o marido seria confiado em dizer que ele pegou o get e entregou para o shalish. Então, a gente sabe que o shalish recebeu o get. Então, podemos confiar que ele entregou o get para a mulher, porque ela não pode se casar com outra pessoa. Fala a mim que é Margirash. Nesse caso, o marido não diz que ele se divorciou da mulher. Ele não diz que ele entregou o get para a mulher. Ele diz que entregou o get para o shaliach leolachá, um emissário entregador. Se essa entrega aconteceu ou não, a gente não sabe. O xerife Pepper não seria confiado, porque não tem o gueto na mão dele em dizer que ele recebeu o gueto em nome desse divórcio. A própria mulher diz que ela perdeu o gueto. Então, o marido diz que entregou o gueto para o xerife. Vamos confiar nele. Porém, daí para frente, se essa entrega aconteceu ou não, a gente não sabe. Fala, Rabi Yohanan, tem que ter duas testemunhas que viram essa entrega. Pergunta a Agmará. Temos uma hazaká, temos uma avaliação, uma estimativa, que quando a pessoa é nomeada como shaliach, ele cumpre a missão dele o mais rápido possível. Então, por que a gente não diz? A gente confia que o marido entregou o gueto para o shalish, isso a gente confia. A gente confia que o shalish cumpriu a missão dele e entregou o gueto para a mulher. A gente confia na mulher que ela perdeu o gueto, por que não? De amar a mitzvah com valor a mitzvah, ao menos estruhou, tzeve kadesh li ishastá, o met estruhou, assur bechol nashim shebaolam. Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, pega essa aliança de noivado e dá para alguma mulher para ela se noivar para mim. Shimon foi e Shimon faleceu. Não se sabe se Shimon casou Reuven com alguém e não se sabe com quem. A lei é que Reuven não pode se casar com ninguém. Por quê? Porque cada mulher e mulher suspeita que talvez é uma parente próxima da noiva dele. Então, ele não pode se casar com ninguém. Porque Hazakah Shaliach o Shlichuto. Porque a gente tem uma estimativa, uma avaliação que Shimon o Shaliach cumpriu a missão dele o mais rápido possível. E agora a gente não sabe com quem Reuven noivou. Então Reuven não pode se casar com ninguém. Então a mesma coisa aqui, viramos a página. Quando a gente confia que o marido entregou o gueto para o Shalish, e a gente confia que o Shalish cumpriu a missão dele, a mulher poderia se casar com outra pessoa. Falando aqui, meu, Hanemir Lechumra, Valekulalo. Isso que a gente diz que avaliamos que Shimon noivou Reuven com alguém, é porque a gente vai dificultar, e na dúvida a gente vai suspeitar que isso que aconteceu, porque a gente avalia que isso que aconteceu. Não temos certeza, mas na dúvida Reuven não pode se casar com ninguém, talvez esteja se casando com a irmã da noiva dele, que será proibido. Outra é parente próxima. Porém, para facilitar uma lei, para dizer que o marido entregou o gueto para o xalish, e o xalish com certeza entregou o gueto para a mulher, isso não. Não temos certeza, pode ser que sim, pode ser que não. Por isso a mulher não pode se casar com ninguém, até que ela não receba um gueto de forma correta. Pergunta dele, por que a gente não confia na mulher? A mulher diz que ela recebeu o gueto, ela seria confiada. Como Ravamuna falou, a mulher fala para o marido, você se divorciou de mim, ela é confiada. Por quê? Temos uma hazaká, uma avaliação, que a mulher normal não é tão insolente em dizer que o marido se divorciou dela, se isso é mentira. Ela falou isso e ela é confiada. Então por que a mulher aqui não é confiada em dizer que ela recebeu o gueto, perdeu o gueto? Ela não seria tão cara de pão em mentir. Fala, Hanemi leika de leika de kamesayela, avaleika de kamesayela, meiza ou meiza. Isso é só que a mulher é confiada, é só se a mulher fala sozinha. Se ela fala sozinha isso para o marido, ela é confiada. Porém, quando tem uma testemunha que apoia ela, como aqui o xalish diz que ele deu o gueto para essa mulher, e ela diz que ela recebeu e perdeu, tem um xalish que apoia ela. Numa situação dessas, a mulher é suspeita em mentir, porque ela não está falando isso sozinha. Meizar ou meizar, numa situação dessas ela vai ser insolente e como? Ela vai aproveitar a situação que tem um xalish que diz que ela está divorciada, ela vai aproveitar e vai tomar carona nisso e vai também mentir. Então por isso ela será suspeita. Fala Rabbi Yohanan, o marido tem que dar um outro guia de forma correta para essa mulher, para ela se casar. Começamos uma nova Mishnah. Nara meurasa, rive avia mekablina digita. Tinha uma questão como explicar a Mishnah. Aparentemente o que a Mishnah quis dizer é o seguinte. Uma menina até 12 anos e meio de idade, até ela sair da categoria de jovem, de Nara, e entrar na categoria de adulta, sabemos que o pai pode casar essa menina com quem ele acha correto casar ela. O que acontece se essa menina noivou e esse noivo quer se divorciar dela? Então fala a Mishnah, Ive avia mekablinet gita. O noivo pode dar o get ou para ela ou para o pai dela. E ela vai se divorciar. Amara viuda enchtei adayim zohot kiacha. Fala a viuda que não. Não é possível que também ela e também o pai dela tenha autoridade sobre ela de receber o get. Ou ela tem essa autoridade e fala a viuda ou o pai. Não é possível que as duas coisas aconteçam. Ele abre para me dar a via me cabelo de guitarra bilval. Para me dar somente o pai tem autoridade de receber o get. O pai tem autoridade de casar ela, então o pai tem autoridade de receber o get dela. Enquanto ela não estava noiva ainda, o pai tem essa autoridade. Depois que ela se casa, então ela se desvincula do pai, então ela vai receber o get somente. Outra lei fala a Mishnah. Uma criança que ela vai se divorciar, mas ela não tem maturidade de tomar conta do get. Ela não dá importância ao documento de divórcio. Ela vai acabar perdendo. Ela não pode se divorciar. O marido tem que esperar ela crescer um pouco mais, ganhar um pouco mais de maturidade, para depois se divorciar dela. Por quê? Porque a Torá fala Vishil Ham e Betu. Então ela fala, quando o marido se divorcia da mulher, o marido manda a mulher ir embora fora da casa dele. Ela sabe que ela não vai voltar a morar com o marido, ela está desvinculada com ele, dele. Então, uma criança que não sabe tomar conta do get, veremos que ela não dá importância a esse documento, ela acha que é um simples papel. Ela não entende que recebendo esse papel, ela não tem mais nenhum vínculo com o marido dela. Então, uma vez assim, ela não dá relevância ao divórcio, ela foi mandada embora da casa do marido, mas ela vai acabar voltando sozinha, porque ela não entende que agora está separada do marido por causa que ela recebeu um papel, um documento. Então, uma criança dessa não tem como se divorciar, somente que depois que ela cresce um pouco mais, ela já entende qual é a relevância do divórcio, então ela vai poder se divorciar. Fala, Rabi Mai Kamifik, qual é a raiz da discussão entre Tanakama, Hachamim, e Rabi Yudá, Rabanan Savre Yada Yitirta Zahila Rahmana. Hamim sustenta o seguinte: essa jovem ou essa criança, até 12 anos e meio de idade, e a noivô, o noivo dela pode se divorciar entregando o get para ela ou para o pai dela. Por quê? Porque existe uma autoridade extra sobre ela, além dela própria ser autoritária sobre si, ter autoridade sobre si própria de receber o get, também o pai tem essa autoridade, é uma autoridade extra. Não é contraditório falar Hamim. Também o pai tem essa autoridade, também ela própria tem essa autoridade de receber o get dela. Fala, isso é sim contraditório. Ou o pai tem essa autoridade, ou ela própria tem essa autoridade. Então fala, uma vez que o pai casaria ela com alguém, enquanto ela tem até 12 anos e meio de idade, então o pai é aquele que tem autoridade sobre ela para receber o get. Aparentemente ela é como o Hachamim, que também o pai tem essa autoridade, e também ela tem essa autoridade de receber o get. Outro caso da Mishnah, que se a criança não tem capacidade de cuidar do get dela, ela não tem como se divorciar. Tanar bana fala brata, que tanai yodat nishmoret gita mitgareshet, veishenai yodat nishmoret gita ena mitgareshet. A mesma lei do que a Mishnah diz, se a criança é capaz de cuidar do get, ela pode se divorciar. Se ela não é capaz de cuidar do get, ela acaba perdendo, destruindo o get, ela não tem como se divorciar ainda. Como se avalia que a criança ela tem capacidade de cuidar do get? É só se ela cuida do get e de mais outro objeto. Isso que a Breda falou. O que a Breda quis dizer? Que outro objeto é esse? Amara Biuhan fala Biuhan, isso que a Breda quis dizer. Fala Biuhanan, o que a Breda quis dizer é que se essa criança perde o get, ela fala, não tem problema, eu vou pegar um outro objeto, algum outro documento, no lugar do get. Isso vai representar o meu divórcio. Então, fala Biuhan, aparentemente ela entende a relevância do documento do divórcio, e ela sabe que se ela perder o get, ela tem que ter outra coisa para representar o get, para poder se casar com outra pessoa. Então ela já tem maturidade suficiente para entender o que é o divórcio, ela pode se divorciar. Matkivá Ravuna Bar Manoach. Perguntou Ravuna Bar Manoach. Hashutá Be'amai. Uma criança que ela acha que cuidando de um outro objeto, outro documento, no lugar do divórcio é a mesma coisa, é uma criança que ela não entende bem o que é o divórcio. Então ela não sabe cuidar do get também, ela acaba voltando para casa do marido dela, mesmo depois de receber o get. Ela não tem como se divorciar. Ela maravuna barmanuach, mishmei dirav, acha beridrav. Ica, por isso, falou sábio. Kolshemafrenet ben gitali davarach. O oposto. Se ela sabe diferenciar entre o get e outro objeto, outro documento, então ela vai cuidar do get, ela dá relevância ao get, ela é capaz de se divorciar. Se ela não diferencia entre o get e outro objeto, então ela não sabe cuidar do get também, e ela não pode se divorciar. Continua. Amar a viúda, amar a bias. Fala o sábio. Um assunto de passagem. Com relação a uma criança, e a questão é, será que a criança é capaz de adquirir objetos para si própria? E se ela é capaz de adquirir um objeto em nome de outra pessoa, fazer asriá, transferência de posse? Então fala Rav Yudá, em nome de Ravasi, se você dá uma pedra para essa criança olha para a pedra e joga fora. Você dá uma noz, a criança fica com a noz. Então essa criança entende um pouco do valor, a diferença do valor de uma noz e uma pedra. Então ele já entende um pouco o que significa ter posse de algo de valor. Então Zohar Atzmon, essa criança já tem maturidade suficiente para adquirir objetos para si próprio, pela lei rabínica, ele já é dono disso. Porém, essa criança não tem como adquirir objetos para outro. Você dá para essa criança um objeto para ela adquirir para outro, fazer as riá, não funciona. Porém, fala Vassi, se você dá um objeto para uma criança, e depois de um tempo você fala, me devolve o objeto, e a criança te devolve, então essa criança já entende que ela não tinha posse sobre esse objeto, ela só é emprestado, já entende os conceitos de posse, então essa criança pode adquirir objetos para si própria e também adquirir para outros. Isso fala Ravasi. Que a Brita Kamei de Shmuel, quando falaram esse ensinamento de Ravasi para Shmuel, Amarli, Shmuel me disse, isso falou a Viudá, Davedá Arati, essas duas crianças, o caso da nós, o caso da devolução, as duas crianças estão na mesma categoria. E Shmuel não se explicou. Mai Davedá Arati. Então a questão é, em que categoria? Essa criança pode adquirir objetos para outro ou não? Fala Rav Chisa, explicando o que Shmuel diz. Nesses dois casos, tanto no caso da nós, no caso da devolução do objeto, essa criança pode adquirir objetos para si própria, mas não para outros. Isso falou Rav Chisa. Em outras palavras, Rav Chisa sustenta que nenhuma criança... ele tem a autoridade de pegar um objeto para transferir para outra pessoa. Somente um adulto pode fazer as riá. Porém, adquirir para si próprio, pela lei rabínica, a criança pode. Metir Rav Chinen na Vardan. Rav Chinen na Vardan perguntou: Keitzad mishtatfin bemavoi? Vamos introduzir e revisar um assunto de Shitufei Mavot. Vimos o tratado de Eruvim extenso. Vamos revisar. Pela Torá, sabemos que no Shabbat a pessoa pode carregar num recinto privado, um Rishut HaYachid. De um Reshuta Yahid para outro, Reshuta Yahid também é permitido. O que é proibido é carregar um Reshuta Rabim num recinto público, ou de um recinto público para um recinto privado, ou vice-versa. Naquela época, as pessoas moravam em casas. Na frente da casa tinha um pátio. Esse pátio chegava a um mavoi. O Hatzer, o pátio, chegava a um beco. E pela Torá, é permitido carregar da casa para o pátio, do pátio para o mavoi e vice-versa. Porque também esse beco, esse mavoi, imaginamos que é um beco sem saída para facilitar. É um recinto privado, porque as pessoas que usufruem desse mavoi são pessoas que moram nesse beco. É um recinto privado, é permitido carregar pela Torá esse mavoi para o hatzer, para a casa e assim por diante. Por isso, Shlomo HaMelech e o seu tribunal decretaram que é proibido. Por quê? Porque esse mavoi parece como um recinto público. Muitas pessoas frequentam lá, livremente. Então, Shlomo HaMelech proibiu carregar desse mavoi para o hatzer, para o pátio e vice-versa, para que as pessoas não cheguem a carregar de um recinto privado para um recinto público. E os sábios decretaram uma solução para sim poder carregar do mavoi para o hatzer e do hatzer para o mavoi, chamado Shitufei Mavot. O que é Shitufei Mavot? Então, o caso mais simples é que todas as pessoas que moram nesse mavoi, moram nesse beco, compram, por exemplo, um barril de vinho, em sociedade, e colocam em um dos pátios. Dessa forma, uma vez que todos têm esse vinho nesse pátio, é como se todos tivessem um certo uso desse pátio. Então, esse mavoi já não parece mais um recinto público. O recinto público as pessoas usam livremente, e cada um de cada parte que venham, usam esse recinto público. Aqui o mavoi é um pouco mais reservado. As pessoas que usam esse mavoi usufruem de um mesmo pátio por ter esse vinho que eles têm lá. E fala a Mishnah, Keitzad mishtatfin bemavoi? Uma outra possibilidade de fazer o Shitufei Mavot para poder carregar nesse do mavoi para o Hatzer, vice-versa. Uma pessoa coloca um barril de vinho num dos pátios. ואומר, הרי זו לכל בני המבוי. Ele diz, esse vinho pertence a todas as pessoas do beco. O mezakir haem ali debinou o bitu agdolim, e ele vai transferir a posse desse vinho para todos, dando esse barril de vinho para o filho ou a filha dele, maiores de idade. Veridei avdu v'shifchatu ha'ivrim, ou ele dá para o escravo ou a escrava deles adquirirem esse barril de vinho em nome de todos, fazer as riá. Isso funciona, ele deu para o filho ou a filha adquirirem em nome de todos, filhos maiores de idade, ou escravos, judeus, eles podem adquirir em nome de todos, isso funciona. E é permitido carregar do mavoi para o hatzer, do hatzer para o mavoi. Ha'ishifra yechidah. Qual, em que, como se trata esse caso da escrava? Ideatas tesserot, se é uma escrava judia, que ela já fez 12 anos de idade, e já tem dois pelos públicos, já tem o simanim, ela já é adulta. O que ela está fazendo trabalhando para esse dono? Uma escrava dessas é libertada. Quando ela se torna maior de idade, ela se liberta. Deve ser que essa escrava é uma criança ainda. Uma menina. E a Mishnah diz que a pessoa pode pegar o barril de vinho e entregar para essa menina para adquirir em nome de todos. Isso funciona. E a Frisa falou que não. A Frisa diz que uma criança não é capaz de pegar um objeto de uma pessoa e adquirir, fazer as riá em nome de outro. E se vê essa Mishnah aqui, sim. Responde a Gemara, Shani Shitufei Mavod de Rabanan. Shitufei Mavod é uma exceção à regra. Shitufei Mavod é uma lei rabínica. Os sábios falam que é suficiente para fazer a lei, para cumprir esse ritual de Shitufei Mavod, é suficiente dar para uma criança adquirir esse barril de vinho em nome de todos. Porém, com relação à lei da Torá, posses de verdade, então a Frisa pode ser que tenha razão, que a criança não tem como adquirir um objeto em nome de outra pessoa. Amar a Frisa, isti gvardan. Fala a Frisa, que a Frisa na Vardan, que perguntou essa pergunta contra a Frisa, trouxe essa Mishnah. Fala a Frisa, a Frisa Vardan, ele ficou, se tornou um mudo. Por que ele se tornou um mudo? Porque ele poderia ter rebatido, perguntado sobre essa resposta da Gemara. Pergunta a Gemara, o que Rav China Vardan poderia ter respondido? A Gemara respondeu bem. O conceito de Shitufei Mavod é um conceito rabínico. Pode ser diferente os parâmetros. Fala a Gemara, a pergunta seria o seguinte. Qual de taco andra banan que ende orai da taco? Sempre quando os sábios decretam uma lei rabínica, seguem os parâmetros das leis da Torá. Então, se a gente vê com relação à lei de Shitufei Mavod, que uma criança pode adquirir o barril de vinho em nome de todas as pessoas que dividem esse beco, significa que pela Torá também isso seria válido. Significa que uma criança pode pegar um objeto e adquirir em nome de outras pessoas. Então, isso é uma prova contra a Frisa. Vei, por que a Frisa na Vardá não perguntou dessa forma? Que a Brinan, Kode, Takon, Rabano, Kendera, Tatakon, de Milta de Itla e Carminatura. Milta de Leitla e Carminatura, lo. Fala a Gmará, a Frisa na Vardá não perguntou dessa forma. Por quê? Porque é verdade, os sábios decretam as leis rabínicas seguindo os parâmetros, os critérios das leis pela Torá. Porém, isso é só se essa lei rabínica tem base em alguma lei da Torá, alguma extensão de uma lei da Torá, uma cerca. Então, aí os sábios se baseiam nos parâmetros das leis pela Torá. Nessa situação de Shitufei Mavod, é uma lei que é 100% uma lei rabínica. Pela Torá é 100% permitido carregar do Hatzer para uma voa e vice-versa. A lei de Shitufei Mavod é uma lei 100% rabínica. Então, fala a Frina Vardan, é possível que os sábios decretaram essa lei de Shitufei Mavod com parâmetros diferentes do que a lei pela Torá? Pode ser que pela Torá uma criança não tem como adquirir um objeto, um barril de vinho em nome de todos. Pelo caso de Shitufei Mavod, que é uma lei que é 100% rabínica, pode ser que sim, os sábios fizeram exceções, mudaram os parâmetros. Isso fala que agora paramos aqui no meio da Sugiá, vamos entender melhor amanhã. Será que a Frisa tem razão ou não? Será que uma criança pode adquirir um objeto em nome de outra pessoa? Não. Vamos ver três novas Mishnayot amanhã com novos assuntos. Vamos ver um caso interessante. A mulher de um coelho que pode comer trumá, ela manda um shaliach de Kabbalah para receber o gueto em nome dela. A lei fala a Mishnah que a gente vai ver que ela pode comer trumá enquanto ela não receber o gueto na mão dela. A pergunta é por quê? Se a mulher está divorciada quando o shaliach recebe o gueto, ela não é mais mulher de um coelho, ela não pode comer trumá, porque ela poderia comer trumá enquanto ela não recebeu o gueto na mão dela. Um Zé amanhã com muito mais. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.